programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Pois é, um muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
É caso para dizer também, bom Natal.
Já passou, mas pronto. Mas Natal, estamos na época, não é? Estamos na semana que separa o Natal do Ano Novo.
Sim.
E eu não tenho qualquer plano para o Réveillon.
Eu também não. Até porque. Por acaso tenho, sim senhor.
Eu estou a começar a sentir o stress porque toda a gente começa a pressionar, tipo, onde é que vais passar o ano? E eu não tenho, neste ano não tenho nada.
Eu tinha na faculdade um amigo que em fevereiro começava a perguntar onde é que a gente ia passar o ano. Ele também não tinha muitos amigos. Há cá que dizer. Por falar em amigos, hoje no Primo temos um amigo, mais um primo que é o culminar de um longo trabalho de ele tem que cá vir e finalmente ele está cá. É também um presente de Natal que deixamos para os ouvintes da Rádio Comercial. É um tipo porreiro que eu já conheço bastante bem, que não pode falar ainda, só pode falar depois de ficar maravilhado com a nossa intro musical. Duas estrofes só para ti.
Devo dizer que fiz a melhor rima de sempre. Já vos estava a dizer isto de microfone fechado e digo agora de microfone aberto.
Ok, então vamos a isso.
Vamos a isso.
Olha, hoje quero ho-ho-ho, porque ainda estou em
busca. Ah, ok, está okay, bem, está combinado. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa, tem números musicais. Dá-lhe. Uma pessoa que queira um ovo escalfado vira-se para um empregado e diz, por favor, escalfe. Eu avisei.
Sabes que não fui eu que parei, foi a guitarra. A guitarra disse: eu recuso.
Agora vais ter que ir em frente.
Recuso-me a emitir qualquer tipo de som que acompanhe esta estrofe.
Eu posso dizer à capela.
Vá lá. Um, dois, três.
Uma pessoa que quer um ovo escalfado vira-se para um empregado e diz: por favor, escalfe. Nós quisemos ter aqui uma das vezes. Este verso é tramado, vou repetir.
Okay.
Uma pessoa que quer um ovo escalfado vira-se para um empregado e diz: por favor, escalfe. Nós quisemos ter aqui uma das maiores vedetas do momento. Está sentado aqui numa cadeira, é o Anselmo Ralph.
Maravilhoso! Quando se ouve a música do Anselmo, ninguém se sente só. As miúdas ficam malucas como a minha priminha e a minha avó. Isto é um fã.
É bom.
Um, dois, três.
Programamente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e... Tem momentos de converseta? Maravilhoso. Mais um bocadinho de Aran Ruiz. E números musicais? Anselmo, muito bem-vindo a este programa.
Obrigado.
É a primeira vez que alguém rima escalfo com o teu nome.
Sabes que eu pensei assim, não vou conseguir arranjar rima nenhuma, mas não vou desistir, tem que haver alguma coisa e lembrei-me de escalfar. Ovo escalfado, escalfe.
Olha, vamos começar já por dizer uma coisa que tu me disseste antes do Anselmo cá chegar. Eu felizmente já conheço o Anselmo há um aninho. Ele é de facto um tipo impecável, sem qualquer mania, sem qualquer vedetismo. Faz questão de cumprimentar toda a gente que lhe pede um autógrafo ou uma fotografia. E o último fã que tu tens, Anselmo, o mais recente, é teu filho.
É o meu filho. Eu vou ter que gravar contigo um vídeo para lhe mostrar. Ele canta a tua música, ou não me toca. Mas o meu filho tem uma particularidade. Ele inventa letra. Ele não consegue ainda, ele tem 5 anos de idade. Ele não consegue ainda decorar. Inventa versões alternativas. E aquilo que nós sentimos que ele diz é: bechamel, não me toca. Ora, com todo o respeito por molho bechamel, não é isso que tu dizes na canção. Mas eu fico fascinado com a maneira como ele consegue arranjar palavras. É o que começou, eu acho que ele nem sequer sabe o que é molho bechamel. Mas isto para ti deve ser incrível. Tu teres conseguido este triunfo transversal em que desde adultos a crianças transformaste-te assim numa espécie de herói. E foi muito rápido e muito intenso a maneira como tu conquistaste as pessoas.
É verdade. Olha, por acaso, mesmo em Angola, ter conquistado as crianças para mim já era uma surpresa. Às vezes eu perguntava, mas para não vi, não sei o que é que essas crianças vêm a mim. Será que vem um bebê grande, uma criança grande aqui? E de certa forma, quando comecei a entrar no mercado português, a conquistar os mais jovens. Sempre pensei que fosse ser mais fácil, mas o que eu achava que não haveria de conseguir era exatamente as crianças, não é? Porque achava, não, é pá, são culturas diferentes e talvez...
E tu cantas sobre temas adultos?
Exato. E para eles perceberem, vai ser um pouco mais difícil, não é? Os jovens já são mais globalizados, se posso assim dizer. E sempre pensei que as crianças fossem ser mais difícil, mas não. Graças a Deus, não é?
E o que é extraordinário é que o teu êxito chega não só a tudo, a todas as idades, mas também homens, mulheres, classe A, classe C. Porquê é que achas que as pessoas se identificam tanto com a tua música? Já agora tenta explicar. Tu já pensaste, pá, como é que isto está a correr tão bem e o porquê? Consegues chegar a uma conclusão?
Olha, não consigo, Vasco. A única conclusão que chego, e também não é por falta de opções, não é por falta de opções, mas já me é feita essa pergunta há algum tempo, não é? E eu digo sempre, pá, eu... Criador, para mim é Deus, é uma obra divina, não é? Porque assim, da forma que eu vejo, Vasco, é que tem sempre... Eu não posso culpar a música, porque há muitos bons músicos a fazerem muita boa música, até melhor do que a minha, não é? Não posso culpar o estilo, porque há muitos músicos com melhor estilo. Não, não há nada...
Então é o supra-sumo da humildade, hein?
Não dá para apontar uma coisa e dizer, não, é isto, não é? Porque há sempre alguém a fazer melhor que tu. Chega a um ponto que eu não posso... Não há o que dizer, não é?
Mas o que é extraordinário é que tu apareceste derrompante no mercado nacional. De repente, eu já te disse isso no outro dia. Comecei por ver uma coisa que eu achei um guilty pleasure, porque ria-me, mas achava que está mesmo engraçado e está mesmo bom, que é aquele início do vídeo do Não Me Toca, que é um pequeno pedaço cinematográfico.
Sim.
Em que tu te chateias com a tua namorada no vídeo, que logo na minha folga. Adoro isso, mas... E depois consegues dizer uma coisa extraordinária, que é uma ova. Que é maravilhoso. E já me disseste isso, também é a ideia tua. Portanto, tu também pensas muito nesse lado mais de Hollywood e de filme das tuas canções.
Eu sou fã da sétima arte, sou mesmo fã. E uma das coisas que eu gostaria muito de fazer e de me formar era na realização. Eu gostaria muito, não ator nem tanto, não gosto muito de câmaras, por mais incrível que
pareça. Gosto de estar atrás.
Gosto do cenário, daquela concepção do filme e por aí fora. Eu gosto muito.
E nos teus videoclipes, tu tens esse controle já sobre o produto final, ou depositas confiança nas mãos de um realizador em quem tu confies? Ou...
Sim, deposita, tenho o meu produtor e realizador. Audiovisual, que já trabalha comigo há algum tempo, fez 95% de todos os vídeos que tem. E que tenho plena confiança nele, embora que trocamos sempre ideias. Ponho sempre o meu cunho, né, de ideias.
Claro, claro. E agora estás de facto no cinema, no Virados do Avesso. Nós tivemos aqui o Edgar Pera e a Marina Albuquerque há umas semanas e falámos muito sobre a incrível combinação de talento das mais diversas áreas que estão ali juntos naquele filme. E que à partida seria de pensar, pá, é difícil juntar todas estas pessoas num mesmo projeto. Como é que foi essa experiência? Tu que não gostas de estar à frente das câmaras, estás. E foi uma ideia do Edgar Pera. Acho que ele disse aqui, epá, foi a intenção dele convocar-te, pronto, para ele achou que era ótima ideia.
Não, foi super. Eu acho que estava um pouco acanhado, né? Epá, era estreia, né? Nunca fiz isso antes. E estava um pouco assim nervoso, né?
Eu compreendo, assim acanhado, epá, como és uma pessoa que atua em salas muito pequenas.
Mas olha, não, mas aí estou no meu habitat, né?
Agora, claro, eu percebo isso, sim.
Agora, sétima arte, como ator, e depois, porquê que eu trabalho com o meu produtor há tanto tempo? Porque ele já conhece as minhas, entre aspas, manias, o que é que eu não gosto, estás a ver? E então, ali estava mesmo.
Saíste da tua zona de conforto, né? Sim.
Exato. Então, de certa forma, estava um pouco nervoso, mas graças a Deus a equipa e a produção foram super, são super simpáticos. Também tenho tido sorte com isso, né? Ainda não apanhei uma produção assim, carrancudos e por aí fora.
Olha, já falamos em produção, estás agora. Nós temos que cortar isto, que já foi. Estiveste no The Voice Kids. com a mesma equipa que fez o primeiro The Voice. Correu bastante bem, especialmente porque a equipa e a produção já os conhecemos bem. É a malta que não é carrancuda, é muito
exato,
fixe.
É muito fixe, muito fixe.
Mas para ti, como é que correu? Ganhaste o primeiro The Voice com o Rui Drummond. Nessa altura, quando viste que eras o grande vencedor, também quiseste ter para ti algum mérito? Ou aí disseste: epá, não, não, que o mérito é só do Rui? O teu trabalho aí também foi decisivo?
Olha, há muita gente que diz que devo dizer que às vezes há pessoas e se calhar não sei se é por maldade ou dizem, não, ele só ganhou porque os seus fãs é que votaram e por aí fora, não é? Mas eu acredito que pá, da mesma forma que eu tenho fãs, a Marisa tem fãs e claro. O Miguel tem fãs
e o próprio Rui?
Exato, o próprio Rui tem fãs. Aliás, se fosse em termos de fãs, então o Rui deveria porque é uma lenda, né, portuguesa, né? Então eu acho que não é por aí. Eu acho que para além de talento existe um todo, né? E eu acho que o Rui Drummond foi a pessoa que, porque é assim, Vasco, nós podemos estar ali nas cadeiras e pronto, fazer aquele papel de mentor, mas nós não estamos a transformar nada, né? Demos um conselho ou outro, mas não transformamos, não fizemos deles em pouco estamos com eles. Na verdade é que muito pouco tempo estamos com os concorrentes e é difícil fazer daquele pouco tempo e dizer, não, vou fazer de ti um grande cantor. Mas não, o que eles trazem para ali é mesmo mérito deles, né?
Mas sentes uma maior responsabilidade se compararmos com o The Voice Kids, em que aqui já assumes um papel mais, se calhar já um bocadinho como pai daquelas exato. Crianças que têm menos idade e menos experiência e mais expectativa.
Exato, mas acho que de certa forma que nós podemos passar para eles, sim, sinto. Eu acho que tivemos todos esse papel, tanto eu como a Raquel e a Daniela, não é? Mas é claro que o nosso papel é mais de aconselhar e tentar dar-lhes algumas ferramentas para eles ajudarem no palco, para ficarem mais tranquilos e menos nervosos e por aí fora. É o único. Em termos de canto, ok, podemos dizer, olha, trabalha na respiração, ou trabalha. Mas mesmo que nós dissermos isso, é muito pouco tempo para eles agora começarem a trabalhar na respiração e vais atrapalhar, se calhar vai dizer, não, ele está ali a cantar, não, tem que trabalhar na respiração e depois, começas a.
Sim, esse equilíbrio deve ser difícil, não é?
Exato, não é? Isso eu acho que precisa-se muito mais tempo para poder trabalhar certas coisas, né? É claro que muitas das vezes a afinação e, olha, podemos dar assim alguns toques, olha, tem cuidado com a afinação, mas mesmo que quisermos ajudar as crianças ou os concorrentes com a afinação, isso é preciso tempo, não é? E então eu acho que o que nós fizemos é mesmo deixá-los mais tranquilos, dizer, olha, aqui vamos nos divertir, fica tranquilos, quando subis ao palco tenta, pensa que estás sozinha, dar assim algumas conversas para eles ficarem mais tranquilos.
Uma coisa que é nítida, e isso vê-se também no teu trabalho, Vasco, é que vocês devem se divertir imenso a fazer aquele
exato.
programa. Isso nota-se.
Sim.
Super.
Agora peço a entrevistar o Vasco também.
Exatamente, sim, é verdade. É verdade.
Sim, é verdade.
O ambiente, de facto, o ambiente é muito bom, mas também porque eu acho que não há ali qualquer. Ninguém quer brilhar mais do que ninguém.
Exato, exato.
E é tudo um trabalho de equipa.
É, eu acho que a equipa, a produção, para além de ser super. Fomos bem sucedidos no primeiro e no segundo, na sim. escolha do pessoal que está a trabalhar na produção, os mentores, apresentadores. Na equipe fomos bem sucedidos. Eu acho que foi uma coisa ligada à outra que causou o sucesso que os dois programas tiveram, né?
Sem dúvida.
E acho que o que o Vasco disse é bastante importante. Ali ninguém está a tentar subsair mais do que o outro. Estamos a fazer o trabalho em equipe e nos divertirmos, não é? Porque de certa forma é importante nós, principalmente agora, principalmente no The Voice Kids, é importante nós sermos, entre aspas, pais não só dos nossos concorrentes, mas como dos outros, os concorrentes, o concorrente da Daniela, o concorrente da Raquel. Temos que fazer um trabalho em equipe. Por exemplo, quando eles são eliminados, nós não, ou se não passam, não podemos dizer, não, aquele é. é da Daniela, então não tenho que dar força. Sim. Não, temos que estar ali os
ali
três.
Ali um espírito construtivo. Exato, exato. E conjunto, sim.
Das coisas
sim,
que mais disseste neste último da Voice Kids foi, eu recordo-me duas, que é o que é que tu comeste, okay, para cantares assim, o que é que tu comeste, e disseste também, eu com a tua idade era incapaz de fazer isso. Ficaste surpreendido com a coragem e o talento de toda a gente que passou por cima naquele palco?
É, não, definitivamente. Eu acho que está provado, né, que quando se diz que as coisas tendem a evoluir, é verdade. É verdade. Há talentos que se calhar há 20. Há crianças ali que se calhar há 20 ou 30 anos atrás iam ser estudadas. Como é que essa criança?
Prodígios! Canta? Sim, sim.
Como é uma criança de 8 anos a cantar da forma. Epá, há 40 anos atrás ia ser estudada, não tem como. E as coisas tendem a evoluir. Eu só fico a imaginar daqui a 30 anos os cantores que, como é que vai ser o canto. E de certa forma, sim, há muitos miúdos aí que. E devo admitir, há muitos miúdos, inclusive, nos seus 14, 15 anos, que cantam melhor do que eu. É mesmo uma coisa incrível, né?
Olha, eu acho que. Não, tu não cantas mal, assim, vá lá.
Não, sim, não canto mal. Nunca... Então, agora vê como é que elas cantam.
Oh, Anselmo, mas isto é uma boa deixa para fazermos aqui um flashback e irmos até ao teu começo e à maneira como tu, com a idade destes miúdos, ou talvez antes, quando é que tu começaste a pensar que era isto que tu querias fazer? Ou pensaste alternativamente noutra coisa qualquer?
Olha, não, isto não antes, foi a primeira quando história. Era miúdo, o meu talento era mesmo desenhar. Era, eu queria ser cartunista, não é?
Isso é fantástico. Ainda hoje fazes, desenhas coisas.
Olha, fico mesmo desiludido comigo mesmo, pá, porque sabes que desenho tu tens de praticar. Eu desenhava todos os dias. E olha, quando engrenei na música, deixei de praticar todos os dias e olha, hoje quando tento desenhar, epa, fogo. Fico, eu desenhava tão
É um bocado como andar de bicicleta. Tu, se calhar, se voltares, começas a retomar. E eu adorava ver um cartoon teu, até podia ser contigo próprio, as aventuras de Anselmo Ralph.
Olha, por acaso estou a criar agora o Anselminho.
O Anselminho, olha.
Estou mesmo, tô
os miúdos vão adorar isso. Os miúdos vão adorar isso. Sim,
estás
sim,
a expandir
sim.
O teu império agora para os livros.
Não, olha, sabes porquê? Exatamente por causa do carinho que eu tenho pelos.
O meu filho
recebo,
vai gostar disso.
Recebo das crianças, não é? E exatamente por causa disso. Há músicas, por exemplo, há vezes que em Angola, houve um tempo, era sempre convidado para festivais infantis. Chegou uma época que eu neguei e disse: epá, não me sinto bem cantar as músicas que canto em frente a crianças, porque.
Alteras as letras. Diz alterar ligeiramente as letras.
Exato, porque eu vejo ali as crianças a cantarem: plano entre nós era só uma curtida, plano entre nós era só uma noite e nada. Epá, aquilo dói-me o coração.
Mas para eles é uma noite, sei lá, ler um livro de histórias.
Exato, uma noite.
A jogar ao jogo da glória.
Mas olha, mas sabes o quê? Por mais
Marco,
que nós.
É fácil. Tu sabes que é uma curtição.
Sei, mas repara, eu estou a pensar nos miúdos, epá, mas não, a minha referência ao jogo da glória foi muito antiga.
Não, é verdade,
o meu filho,
olha,
não sabe, sim, não, o meu filho não sabe o que é uma curtição.
Não sabe.
Não me digas que ele sabe o que é uma curtição.
Mas pergunta
não, mas sabes o quê? As crianças são mais curiosas que os adultos. E de tanto repetirem, às vezes tentam, vão querer saber. Às vezes, por isso é que as crianças. Por isso é que tem o fenómeno do teu filho tentar fazer frases.
Sim.
Quando não percebe o que é que está na música, porque ele precisa de entender o que ele está a cantar.
Claro.
Às vezes nós não, nós vamos por outras coisas, a melodia, mas a criança não, ela precisa de entender, precisa de fazer sentido na cabeça dele o que é que está a cantar. Por isso é que põe o. Como é que se chama?
O bechamel.
Bechamel.
Mas ele nem sabe o que é molho bechamel, mas ele acha que.
Mas para ele, se perguntares ao mais filho, senta com ele e pergunta: mas o que é que tu cantas? O que quer dizer isso? E ele vai dar uma explicação.
Ele vai dar uma explicação, de certeza.
Vai dar uma explicação,
sim,
e eu
sim,
acho que é por aí. Tanto cantarem as músicas, de certa forma vai começando a direcionar a curiosidade deles para uma outra direção, não é?
A evolução, Margo, o teu filho não vai saber o que é curtição. Não sabe o que é curtição, nem sabe o que é bolho bechamel. E um dia vai curtir com o bolho bechamel.
Pois vai, um dia vai juntar as duas coisas. Essa parece uma cena do 9 semanas e meia.
Já agora, já que falamos em crianças, tenho que perguntar acerca dos teus filhos, se ouvem a música do pai, se gostam, se já cantam ou se não deixas.
Olha, é exatamente por causa disso que eu comecei a fazer umas certas. Comecei a ter uns certos cuidados na música, depois de ter filhos e eles acompanharem e gostarem das músicas, hoje têm um certo cuidado também com as músicas, o conteúdo da música, por causa disso também. E gostam. É claro que eu não gosto quando eles estão a cantar. A minha filha também adorava essa música Curtição. E depois eu dizia: não, filha, aí é o plano. Ela, como é que ela dizia? Era só uma manifestação, qualquer coisa assim.
Ah, então.
Eu disse sim, é mesmo assim.
É isso, canção protesto.
As pessoas cantam mal, mas tu estás a cantar bem.
Que idade é que ela tem? Que idade é que tens dois filhos?
Tem 7 anos agora. Uhum. Tem 7, o outro tem 3. Acabou de fazer agora, dia 25 de novembro.
Olha, já tem noção da projeção e do mediatismo do pai?
Olha, acredito que a minha filha já começa a ter, né? O meu filho até, acho que agora já começa a perceber, até então não sabia distinguir um do outro, né? Via na televisão e virava para mim e disse: papá, viste Anselmo Ralph? Disse: sim, vi.
Havia dois.
Viste Anselmo Ralph? Sim, vi. Agora ele já começa a ligar. Ele agora já olha para a televisão, olha para mim e começa a rir, como quem diz: ah, tu.
Mas ainda lhe deve ser a fazer confusão. Peraí, como é que ele consegue estar em dois sítios ao mesmo tempo? Isto é estranho.
Olha, e planos para eles quando forem grandes? Eles já sabem o que é que gostariam de fazer?
A minha filha gostaria de ser cantora.
Lá está, o sucesso do pai.
E tu apoias isso? Há muitos pais que é tipo: não, vida de artista não. Apesar de eles serem artistas, os pais.
Eu sou exatamente tal como esse pai. Eu sou mesmo assim. Mas ela troca tudo para estar comigo no estúdio. A mãe pode dizer: olha, vamos ao cinema, vamos ao shopping, vamos comprar.
Quando mas julgava que já quis arranjar outra profissão. Vamos a um escritório de contabilidade. Para mim. Não, vamos lá, vai querer ir para o estúdio.
Nem falo em contabilidade. Não, tive uma conversa com o senhor Anselmo Ralph. Olha, fica para o início da segunda parte.
É isso.
Porque eu tenho, como sabes, o desafio da carta de condução.
Sim.
E lancei um desafio também aqui ao Anselmo. Vamos falar sobre isso no início da segunda parte, já a seguir. Estamos à conversa com o grande Anselmo Ralph. Acaba aqui a primeira parte, toda uma segunda parte.
Realmente um dos homens mais simpáticos à face da Terra.
É verdade,
quero dizer.
Obrigado.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Rádio Comercial. A melhor música de 2000 em diante.
Super fim de ano de sábado a quarta. Camarão 2030 ultra congelado com 24% de desconto. Uva Red Globe com 24% de desconto. Queijo barrado curado Terra do Vento, aproximadamente 600 gramas com 25% de desconto. Pepsi, garrafa de 1,5 litro, 69 cêntimos.
Super, super!
Lidl, mais para si. Isto não é um anúncio de Natal. Na compra do pack com o smartphone Samsung Galaxy S5, os auscultadores Level On e a aplicação Deezer, aceda ou descarregue mais de 30 milhões de músicas durante 6 meses. Isto não é só um presente de Natal, é um presente para o ano inteiro. Descubra mais em samsung.pt.
Nos dias 9 e 29 de cada mês, os sócios ACP poupam 9 a 15 cêntimos por litro na BP. Esta é mais uma vantagem ACP. Sem complicações. Quer poupar 9 a 15 cêntimos por litro de combustível? Adira já em acp.pt ou ligue 707-509-510. Faltam 2 dias para dia 29.
Pai, o que é que me vais oferecer pelo Natal?
Então, gigabytes de conversas com os teus amigos, terabytes de vídeos e o mundo em 15 polegadas.
É um portátil!
Tens de esperar para ver.
Este Natal oferece magia. Portátil Toshiba com APU AMD E1 e gráfica AMD Radeon R2 por 379 euros. Porque o nosso forte é o preço. Votem sempre.
A Leopoldina está de volta e conta consigo para cumprir mais uma missão. Neste Natal, a Missão Sorriso Continente apresenta o jogo Leopoldina e o Lince Ibérico. Um jogo para toda a família à venda nas lojas Continente pelo valor de 4 euros. Por cada jogo vendido, o Continente doa 2 euros à Missão Sorriso. Mais uma vez, a Missão Sorriso conta com o apoio de todos os portugueses. Missão Sorriso, 12 anos repletos de sorrisos.
Tenho um SEAT. Eu tenho. E só o levo à marca, onde encontro técnicos com formação específica, que conhecem os modelos como ninguém. Usam sempre peças originais com garantia de 2 anos. Ah, e mais! Agora com a campanha Fator 3, recebo um desconto de 3 vezes a idade do meu SEAT. E a qualidade do serviço torna-se ainda mais acessível. Assim sim, vale a pena.
Se há muito tempo que o seu SEAT não vai a uma oficina da marca, este é o momento certo. Aproveite a campanha Fator 3 e faça a manutenção do seu SEAT na rede SEAT Service ao melhor preço. Saiba tudo em seat.pt.
SEAT. Technology to enjoy.
Na MediaMarkt, o Natal está cheio de preços baixos. TV LED LG com ecrã de 42 polegadas, Full HD, 100 Hz e painel IPS, por apenas
339€. Só 26 e 31 de dezembro. MediaMarkt, eu é que não sou parvo.
Volta o Black Friday do El Corte Inglês. Hoje, a partir das 15 horas, 30 auscultadores Beats a 99,99€ e 40 aspiradores Nilfisk Power com 5 anos de garantia a 139€. Black Friday do El Corte Inglês. Não falte.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Arranque da segunda parte deste primo especial Nuno Markle. Ao teu lado está quem?
Está o grande... Ai, tinha o microfone desligado.
Ah,
está o grande Anselmo Ralph. Muito
olha,
obrigado,
isto é
Anselmo.
Muito raro, isto é muito raro.
Sim.
Mas olha, vamos aplaudir o nosso convidado.
É isso.
Nós é raro fazermos isto.
Obrigado.
Não porque não gostemos da malta que vem.
Mas porque... Agora vão ter que começar a aplaudir.
É isso, agora pronto. Abrimos um precedente.
Acabei a primeira parte falando de um desafio que no outro dia lancei ao Anselmo. Porque numa conversa que tivemos para o programa que eu faço no outro canal, que não vou dizer, só mandas-me calar, Nuno Marco, o Anselmo ainda não acabou o seu curso de contabilidade. Eu Sim. disse assim: tiras as duas cadeiras, ou três cadeiras que faltam, e eu tiro a carta de condução. Portanto, estamos aqui.
Ah, vocês estão aí numa.
Estamos aqui num face-off. Numa
Mas, Anselmo, tu voltarias à contabilidade agora? Continua a fascinar-te. Este homem é tipo um renascentista, porque é cartoons, é música, é contabilidade. Sabes fazer basicamente tudo.
É pá, foda-se.
Mas
também
depois meteste num curso de contabilidade. Qual é que era a tua intenção?
É pá, posso falar a verdade mesmo.
Sim.
Claro.
Olha, a verdade, não fiquem chateados comigo. A verdade é o seguinte: eu era muito preguiçoso a ler e escrever. E queria um curso e não era mau em números. Então queria um curso que não fosse muito ler e escrever, o que eu pensava, não é? Então disse: é pá, contabilidade e mais números, eu vou por aí. Não houve nem. Se dissermos que houve uma razão maior que esta, é mentira. Foi esta, simplesmente.
E depois, não quando comecei a ler nem escrever.
Nem escrever, mas depois, quando comecei a fazer contabilidade,
tu hoje podias ser o contabilista mais cool do mundo.
Lê-se muito, escreve-se muito, ainda tem os números. Pá.
Pois.
Mas faltavam três cadeiras para acabar. Porquê que não acabaste agora?
E pá, eu estava a ficar.
Ficavas com o diploma. Onde é que está o diploma? Está tá lá, dois pés.
Está lá. Por acaso, estou a fazer um documentário.
Doutor Anselmo Ralph Toc.
Estou a fazer um documentário Sim. em que, por acaso, fomos à escola, à universidade que eu frequentava em Nova York, e fomos lá e visitámos e mostrei onde é que normalmente a livraria e por aí fora, né? Não voltaria porque não voltaria porque não é a minha cena, não é mesmo. Eu estava a ficar já deprimido, mesmo estava a entrar em depressão, porque eu cheguei, o meu pai disse: epá, não aguento mais. Ah, mas só falta disso, não, eu vou ficar maluco se eu continuar. Não aguento mais, epá, larguei e fui de férias, por acaso foi de férias, disse: tá bom, vai de férias. Nunca mais tinha ido a Angola de férias. Fui de férias, comecei a gravar as músicas e não sei o quê. E a última vez que fui de férias, fiquei em Angola, lancei o CD, nunca mais voltei.
Anselmo, ficou-te alguma coisa desses tempos da contabilidade? Ou seja, tu hoje consegues controlar bem as tuas contas e... ou não, ou deixas isso para contabilistas?
A contabilidade agora só ficou mesmo 1, 2, 3, 4.
Já é mau, eu às vezes tenho dificuldade. O que é que vem a seguir ao 40?
Não, porque tu sabes que epá, essas coisas, tudo na vida precisa de separar, principalmente números. A matemática, eu costumo dizer, a matemática não é muito difícil, só precisa-se todos os dias fazer uma. Estar a praticar, só não é muito difícil, mas é só precisas praticar, porque não é como a história que tu sabes e
decoras
e por aí fora. Não, a matemática tens de estar toda hora a praticar, nem que de vez em quando uma folha de papel e estás nem que for as contas mais básicas, mas precisas de praticar. E hoje em dia a prática já está mais no microfone do que propriamente nos números, não é?
E hoje em dia, em cima de um palco, é onde te sentes bem.
Exato.
Apesar de, confessaste, há sempre aquele nervoso, por mais experiência que tenhas, por mais concertos que vês. Antes de começar o espetáculo, há sempre ali aquela ansiedadezinha boa, não é?
Há sempre. Principalmente, eu tive... Eu tive depois, às vezes, por causa do meu problema, né? A minha mistenia grave, às vezes, como as cordas vocais são os músculos, são também músculo, é um problema muscular, né? Que vai tirando a força dos músculos e por aí fora. E por vezes tem fases em que é como se fosse a doença no seu pico, não é? E que normalmente tenho que tomar outro tipo de medicação mais forte e por aí fora, que é o cortisona e não sei o quê. E então, e nessas fases normalmente eu fico sempre rouco, fico sempre com problemas nas cordas vocais e por aí fora. E isso também aumenta muito. O meu nervosismo também deve-se muito a isso. É tipo, como é que vai ser? Porque às vezes fica sempre na incógnita. Como é que vai ser aquelas duas primeiras, a primeira música, se a voz vai estar em condições, e depois cantar a primeira música e ver, não, acho que hoje.
Seja como for, o teu êxito e a maneira como decorre a vida e a carreira é um testemunho de uma incrível força de vontade perante essa adversidade e o teu problema, que tu não escondes de ninguém, e és quase, sentes-te assim quase um porta-voz, ou uma. Transmites um pouco essa mensagem de.
Olha, eu sinto que sim, né? Eu acho que eu costumo sempre dizer, e tive um tio por acaso que também está a combater contra um câncer, está a travar aí uma luta com um câncer, e ele dizia sempre, está a falar da vida dele, e depois dizia, olha, eu acho que eu vi minimamente aquilo que tu passaste, e ele disse-me, olha, as pessoas, se soubessem o verdadeiro Anselmo Ralph, esse percurso que tu tiveste, eu acho que deverias fazer um filme, e havia de ser, para as pessoas, havia de ser muito inspirador para muita gente. Eu acho que de certa forma sim, né? Eu acho que, por exemplo, há filmes que vejo, né? Eu sou amante da sétima arte. Há filmes que vejo, ainda ontem estive a ver um filme de beisebol, o número 42, baseado na história, que era um jogador negro naquela altura que não podia entrar na liga normal, né? Superliga nos Estados Unidos, e passou por tanta coisa que hoje é o único número que não se utiliza no beisebol. É o número 42. Por causa de tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele se tornou.
A importância que tem.
Exato. E vejo, acho que de certa forma, às vezes Deus faz com que tu passes por certas dificuldades mesmo para tu te tornares um porta-voz ou um exemplo, estás a ver?
Tu passaste por dificuldades enquanto criança, especialmente ao nível da relação com outras crianças da escola.
Exato.
Já o disseste, foste alvo de um bullying que até da altura roçava quase uma violência atroz.
Exato.
O que eu penso hoje em dia é a criança que tu eras e o sucesso que tens hoje em dia. A vontade que dá é, se calhar, encontrares aqueles bullies hoje em dia e dizer só rir. Apontares para ti mesmo e fazes, olha quem é o maior.
Não parece que seja no teu feitio fazer isso.
Obviamente
isso, não é?
Que não é no teu feitio. Mas, de facto, a vontade que dá, pelo menos para alguém que olha para a tua história, é esfregar o sucesso que tu tens na cara das pessoas que te fizeram mal. Mas tu não és incapaz de pensar dessa maneira.
Não, sou incapaz de pensar. A única coisa, acho que às vezes eu fico. Vasco, só agora é que eu começo a falar abertamente disso, porque eu sempre tentei esconder, né? Sempre tentei, nunca quis que as pessoas soubessem quanto mal me fizeram. Sempre pensei, epá, passado é passado. Já cruzei com algumas pessoas, inclusive, e vi fogo, esse gajo. Mas, então, céu, epa, lembro-me de ti, pô, quem diria?
Sério?
Mas acho, de certa forma, nunca pensei em agir dessa forma, porque eu sou mesmo da paz, mas esquece.
Mas eu acho fenomenal que tu fales do bullying abertamente, porque precisamente porque chegas a muitas crianças e que hoje em dia o bullying é uma triste realidade das escolas. É um assunto que tu abordas hoje em dia também para chegar a esse público, ao teu público mais jovem, que se calhar está a passar por aquilo que tu passaste, ou por experiências parecidas.
Não foi propositado, não foi. Eu acho que chegou um momento em que epá, comecei uma coisa aqui numa entrevista, falo aqui, abre-te um bocadinho ali, ali, e olha, quando deu por conta já estava a falar abertamente. Não foi uma coisa propositada, não, para atingir as crianças, então não vale a pena eu fazer-me daqui de grande coisa. Agora, é claro que vejo que de certa forma ajuda algumas crianças, isso agora vejo, agora se calhar faço mais isso porque sei que ajuda algumas crianças, não é?
Acho muito bem que o faças, voluntariamente ou não. Eu acho que é importante que as pessoas saibam aquilo que tu passaste, e de facto é um problema que ainda hoje, infelizmente,
E normalmente nós não temos noção. Eu acho que quem não passa, porque as pessoas tinham sempre às vezes quando eu me tentei, quando era criança e tentasse abrir um bocadinho, as pessoas diziam, é normal, isso é, não digas. Eu acho que quem não passa não tem noção do mal que faz, não tem noção do mal que faz a quem passa por bullying, principalmente quando já se torna mesmo uma coisa humilhante, física e por aí fora, já é mesmo, epá, de certa forma, chega ao seu ponto. Eu não nego que de certa forma um dia vá precisar mesmo de sentar com um psicólogo e dizer tudo aquilo que tirar, porque há muita coisa ainda que guardo e que não consigo falar, não é?
Eu lembro-me de estar no colégio inglês e se já estar na quarta classe, ontem era o último ano do colégio, e lembro de engracei com um miúdo que era bem mais novo, acho que devia estar na primeira classe ou na segunda classe, e era um miúdo indiano. Eu gostei muito dele, engracei muito com ele, e eu lembro perfeitamente, ele uma vez veio ter comigo e disse assim: olha, anda cá. E eu lá fui, o que é que se passa? Olha, bate nele, ele tá a gozar comigo. E eu sou como tu, Anselmo, pá, não, eu sou da paz.
Vamos resolver isto.
Vamos
conversando.
Resolver isto. Kumbaya, my lord.
Ele vai-te uma chapada.
E ele deu uma chapada do puto mais novo. Não, mas eu entendo. Da paz e é um. Vamos ser amigos, que é o mais importante. Olha, por falar em amizade e carinho, das coisas que eu mais adoro em ti, Anselmo, mas também já te disse isso, é a forma como tu geres a tua carreira e geres os teus concertos. Agora falo especialmente dos concertos, porque este homem, Nuno Marco, tanto está a dar um concerto no Mel Arena, como no dia seguinte está no meio de Angola a dar um concerto também para a comunidade. E isso é extraordinário. E tu fazes questão de que isto se mantenha assim, porque é assim que tu és.
É, não, eu acho que o segredo também é não nunca esquecer de onde tu vieste, não é? Eu acho que eu não posso tornar, eu tenho que entender a realidade do meu país e não posso tornar muito chique ou muito fino para ir a atuar no interior dali ou interior, não posso. E acho que de certa forma eu tenho que lhes dar esse privilégio acima de tudo, não é? E às vezes quando digo não esquecer de onde tu vieste, não digo só de Angola, mas digo antes de ter conquistado Portugal, entre aspas, né? Também começou por Moçambique, Cabo Verde, e faço questão de entender a realidade de cada país e dizer, não, eu não vou porque as condições. Há vezes que eu tenho que dizer mesmo ao meu road manager que está mais habituado a trabalhar, sempre trabalhou cá em Portugal, e dizer, pá, é brazuca, mas já é brazuca com mais anos de Portugal que Brasil. Uhum. Ele dizer, pá, Anselmo, ali não tem qualidade nenhuma, não temos condições de fazer o show. Eu disse, Robson, mesmo que for com latas, mesmo que o baterista tiver que bater numa lata ou coisa, vamos fazer o concerto.
Sim. Olha, já que falas em Angola, há pouco tempo recebeste uma condecoração.
Exato.
Dada pelo próprio presidente. Significado de receber do próprio presidente de Angola tal menção e tal
olha,
prémio.
O significado é grande. Eu acho que como o representante máximo do povo angolano, o significado é grande. E vejo, aliás, o povo angolano orgulhoso sente, mas e sente também, de certa forma, também já uma proximidade ao povo português. Porque acho que é aquilo que se diz, né? Quando tu abraças um filho, a mãe fica orgulhosa. Aliás, para tu conquistares os pais, dá um reputado ao filho. Trata bem os filhos. Vai dizer, não, pô, grande gajo, sim senhora, bom, eu sei o quê. Tu às vezes nem precisas tratar bem, fazer miminhos aos pais. Dá só um miminho aos filhos, que os pais ficam logo na tua mão. Então, de certa forma, é isso, né? Acho que Portugal ter recebido um angolano e Angola toda agradece, né? E agradece e acaba por, como é que eu posso dizer, dar mais lugar a esta proximidade que já temos, né?
Mas aqui em Portugal é como se fosse a tua segunda casa, tu aqui já te sentes em casa.
Já. Que é, às vezes digo, epá, vou agora para a minha. Às vezes lá mesmo no aeroporto, já estás aí para a tua segunda casa, né? Eu disse, já.
Sentes-te mesmo bem aqui e nunca foi difícil quando chegaste até teres essa vontade e esse. Esta já tua disponibilidade mental para dizer que isto aqui é a casa, foi difícil ao início?
Não, olha, não? Eu acho que se tu perguntares a qualquer angolano, ele vai dizer que Portugal é mesmo, para nós angolanos, para muitos, né, nós angolanos é mesmo a segunda casa, é mesmo, nós chamamos, a nossa segunda Luanda, Lisboa, né, e nós dizemos muito, sem publicidade, o Colombo é a embaixada de Angola, né.
Eu sei, mas que eu morei lá perto.
Mas nós dissemos bem isso, aquilo é a embaixada de Angola.
Olha, e és muito abordado, de certeza, por angolanos que estão cá.
Exato.
O que é que as pessoas mais te dizem?
Olha, as pessoas o que mais dizem é dizem, pá, estou muito orgulhoso de ser angolano, porque tu estás a nos dar orgulho, né? De certa forma, eu acho que muitas vezes havia muito algum estereotipo, né? E de certa forma o que as pessoas mais dizem é que dizem, olha, tu estás a quebrar esse estereotipo. Acho que as pessoas começam a ver a malta africana de outra forma. E tu estás a ajudar a quebrar, não posso
estás
dizer
a abrir portas,
estou...
de facto, sim. Porque era um género musical que durante muitos anos não chegava cá. E de certa forma tu abriste portas.
Posso chegar a ver apenas assim um núcleo de
mas também tem uma coisa. Eu acho que eu costumo sempre dizer, porque houve numa outra entrevista, disse, olha, tu tens noção que tu estás a quebrar e estás a mudar. Eu digo, epá, eu não estou a mudar nada. Eu acho que a verdade é que eu sou o resultado da mudança dos próprios portugueses. Porque mudar por mudar é muito difícil. Chegares aqui, Vasco, tens que ouvir Kizomba a partir de agora.
Sim.
É muito difícil. Eu acho que eu sou resultado da mudança de mentalidade, ou se calhar do acréscimo de gostos musicais dos próprios portugueses. Não que, se calhar a música é boa, não. Aquela própria abertura, porque se fosse um mercado cerrado, não importa o que eu, se a minha música podia ser tão boa como de Michael Jackson, esquece, não estaria a mudar nada. Eu acho que acaba por ser resultado da mudança de próprios portugueses, né? Eu acho que sim.
Portugueses que te adoram, especialmente portuguesas, vamos ser honestos. És um homem casado, assumidíssimo. Mesmo assim, às vezes é agora vou fazer aspas, é complicado lidar com os gritos e com a histeria e com um abraço, eu gosto tanto de ti.
Olha,
Eu já assisti a isso.
Não, já fui
enquanto
mais.
Enquanto estou ao lado a dizer, ninguém me quer. A sério, ninguém me quer.
Estou aqui. Olha, já fui mais complicado. Eu acho que, de certa forma, existe. Tens como. Como é que eu posso dizer? Às vezes tu tens como. As fãs dependem muito. O assédio depende muito de como tu. O teu ar mesmo. Há vezes que tu dás, tens, às vezes, né? Se tu, as tuas fãs, as mulheres. Mulher não dá um passo em frente. Então, também como homem, dificilmente dá um passo em frente se não souber, não. Vasco, acho que deu-me um sinal. Exato, no teu ar, na tua conversa e não sei o quê. E dá para ver, e dificilmente vai dar um passo à frente se tu não deres alguma coisa no olhar, alguma
conselhos
coisa na conversa.
Conselhos de Anselmo Alves, doutor amor.
E acho que não precisas ser antipático, mas há vezes que eu sou bem claro, mesmo dando carinho, mesmo dando atenção aos fãs, sou bem claro naquilo, que no tipo de relação que deve existir entre eu e as fãs, não é? E eu acho que hoje já não existe isso. Acho que sou bastante respeitado pelos fãs. A sério, não é? Sim, não estou a querer esconder nada, mas não sou dos não, homens.
Não há roupa interior a ser tirada para cima.
Não, por acaso não. Por acaso não. Isso, no princípio em Angola houve, mas
nós mandaram para o meu Arenas. Eu levei com o sutiã de uma senhora.
Levaste com o sutiã de uma senhora, precisamente. Sim. Que depois começaste assim a acariciar como quem está a ler Braille.
Foi estranho.
Foi assim estranho. Anselmo, já temos muito pouco tempo, mas queremos saber, pá, projetos para o futuro. Tu és uma pessoa criativa, já disseste aqui que tens vontade de fazer tudo e mais alguma coisa, mas em termos práticos e concretos, nos próximos meses ou no próximo ano, que objetivos é que tens para ti mesmo?
Olha, o próximo ano, vou começar agora a fazer um trabalho, vou dividir um trabalho que é de 8 a 10 músicas, que vai ser mais focalizado para Angola e uma outra mais focalizado para Portugal. Vou dividir, porque é um trabalho...
Dividir para conquistar.
Não, porque vai ser um projeto com muitas participações, não é? E vai ter, e acho que de certa forma existe uma musicalidade também um pouco diferente. Existe aquela mais angolana, que se calhar para aqui fica ainda um pouco complicado, não é?
Eu acho que os teus fãs vão querer tudo, seja o disco português, seja o angolano.
Então, mas vou dividir também para dar uma oportunidade de trabalhar com artistas, mais artistas angolanos, porque eu nunca fui um artista de muitas participações, uhum. Não é? Então hoje acho que quero poder interligar com outros artistas e dar a possibilidade de imaginar um disco.
Tu queres ser um padrinho.
Exato. E depois tem o meu álbum em inglês, talvez o verão do próximo ano saia. E tem um projeto também para o Brasil.
Conquistar todo o planeta.
Exatamente. Tu queres. Olha, já sabes. Em relação a músicas, se precisares de um letrista, alguém que rime escalfo com Ralph, fazer aqui este.
Por acaso as rimas saíram rápido.
Magnífico, é instantâneo.
Se as quando tiver e não conseguir fazer encontrar uma rima, vou ligar
para
vocês.
Liga-me, telerimas. Telerimas. É tipo telepisa, só com rimas.
Atenção que fazer rimas rápido não significa fazer rimas bem.
Claro.
Então, vamos lá ter
atenção. Mas não há dúvida que sai rápido.
Olha, mas calfo é.
Foi o que saiu, não é, Marco?
Sem dúvida.
Foi o que saiu. É essa a lógica. Anselmo, olha, do fundo do coração, és um tipo impecável.
Obrigado, sem dúvida.
Sem vedetismos.
Olha, deixa-me contar esta breve história. Se não couber no programa, vai para a versão extensa para o podcast. Tu sabes esta história? Eu tive de ir a Cascais, isto é muito estranho, dar um comprimido a um gato.
Sim.
Lembras-te?
Lembro perfeitamente.
Esqueci-me que estava a ir a Cascais, ao centro de Cascais, dar um comprimido ao gato no dia em que este senhor ia lá dar o concerto. E eu olhava em redor e pensava, mas o que é que está a acontecer em
Cascais? O famoso concerto em frente ao Hotel
Bahia. Eu tinha esquecido que o Anselmo ia atuar. Eu estava focado em dar o comprimido ao gato.
Eu
tirei a carta. Não, calma. Eu tirei a carta só há 4 anos. Eu era como o Vasco. Éramos resistentes da carta.
Aqui,
não sei. E portanto, eu durante estes 4 anos eu guio razoavelmente, sinto-me à vontade com o carro, mas a grande prova de fogo foi graças a ti, porque eu fiquei preso no meio de carros. Eu tinha ideia que havia carros encostados de pé nas paredes, porque Cascais parou, estavas tudo cheio de gente, e eu assim, mas o que é que está a acontecer? E de facto, de todos os carros saía a tua música. E eu pensei, claro, que dia para vir aqui.
Era o sinal.
E depois de eu estar completamente encalacrado no meio do trânsito e sem saber como é que eu vou sair daqui, porque os carros já roçavam uns nos outros, liguei para a minha mulher e dizer: olha, é o concerto do Anselmo Ralph e está o caos instalado em Cascais. Eu estou preso aqui no trânsito, então eu não vou conseguir dar o comprimido ao gato da nossa amiga. E ela diz: ah, não, eu falei agora com ela. Não é obrigatório dares hoje.
E eu cheguei aqui para passar, disse... Era para passares o teste de condução.
É isso. E eu cheguei aqui e disse: olha, Vasco, tu tens de falar com o Anselmo. Eu quero ir um dia. O Anselmo tem que ir dar o comprimido ao gato comigo. É o mínimo que pode acontecer. Por isso já sabes, Anselmo, quando não tiveres nada que fazer, Vamos dar uma convidada.
Olha, já que falas no concerto, até a tua postura e o teu comportamento nesse concerto foi de louvar e só prova que tu fazes. És um homem com um H maiúsculo. Anselmo Ralph, no Primo, Anselmo, és o maior. Muito obrigado por teres vindo.
Muito obrigado.
E a maior das sortes para tudo, seja no cinema, seja a escrever para o disco em inglês, o disco em francês, o que tu quiseres, tenho a certeza que vai correr muitíssimo bem. Obrigado. Foi o Anselmo Ralph no Primo, depois de muita busca, lá conseguimos apanhar o Anselmo para esta horinha de conversa. Para a semana!
Para a semana já é 2015.
Para a semana, sabes o que é que se passa no Primo?
O que é que se vai passar?
Diz lá tu.
Então, para a conversa, sim, vai ser o Coisinho.
Sim.
E para a parte musical,
sim,
vai ser o...
Nada disso, para a semana estamos de férias. Tchau, tchau, até para a semana.
Ah, pois é, deixaste-me cair.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Rádio Comercial. Comercial.
A rádio número 1 de Portugal.
Portugal.
Já se esquei!